Som, um, dois, três, som. Queridos, boa noite, graça e paz, tudo bem com você? Amém, coisa boa, né? Nosso pastor já disse que foi pregar em Madureira, dispensa o comentário aqui. Quero convidar você, abre a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, vamos ganhar tempo aqui? Carta aos Efésios capítulo 4, eu quero ler com você, por favor, do verso 22 até o verso 32, Efésios capítulo 4. Leremos aqui do verso 22 até o verso 32, depois da leitura, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, combinado? Se você achou, diga amém. Amém. Um abraço para você que está em casa também, adorando ao Senhor e cultuando a Deus juntamente conosco. O nosso abraço, que Deus abençoe a sua vida e sua família poderosamente. Podemos ler? Efésios capítulo 4, vou pedir um dos colegas aqui, se puder pegar um. É água mineral, não é suco da Cedae. Lá em casa eu falo suco da Cedae, aqui não é. Aqui é uma qualidade melhor, né? Então vamos lá, Efésios 4, do verso 22, se o senhor puder abrir, pastor Delaney, eu já bebo um pouquinho agora. Coisa boa. Obrigado, pastor. Então vamos lá. Se você achou aí, agora deu tempo, né? Verso 22 diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Verso 25 diz assim, olha só, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço por esta noite. Usa a minha vida nesta hora, abençoa o meu falar, toma ouvir dos teus filhos, que a palavra do Senhor possa edificar, salvar e transformar corações. É a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o tema da minha palavra hoje é vida nova, vestes novas. Eu queria já introduzir aqui esse capítulo 4, porque você vai perceber, eu não sei como é que está na sua versão aí, mas na minha versão, a partir do verso 17 do capítulo 4, o texto fala a respeito do procedimento dos filhos da luz. E aí você percebe que Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o verso 16, ele fala de uma coisa importante para nós, ele fala da unidade da igreja. Paulo vai dizer que deve haver uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só corpo, nós somos um. Então esse tema da unidade para nós é algo de fundamental importância, porque essa unidade que se expressa na igreja, também se expressa na família, porque tudo que está unido cresce. Agora aquilo que é fragmentado, automaticamente se divide. Mas a partir do verso 17, Paulo trata de um assunto de fundamental importância. Paulo está dizendo que aqueles que vivem na luz, ou seja, aqueles que receberam Jesus como Senhor de suas vidas, devem ter um procedimento diferenciado. Isso fala da responsabilidade, irmãos, do nosso testemunho, do modo como a gente vive. Porque o modo que você vive tem sido observado por muitos. Pode ser que você tenha uma vida simples, mas alguém está olhando para você. E queira você ou não, você é um campo de influência. Em algum lugar da vida, a começar do seu lar, alguém vai imitar o seu comportamento. Bom, a partir do verso 23, Paulo trata esse assunto de uma outra maneira. Paulo vai dizer que o nosso procedimento de hoje tem a ver com as roupas que nós usamos. Paulo está usando aqui uma metáfora, ou seja, uma comparação, uma analogia, dizendo tal como certos tipos de roupa que você abandona e não quer mais usar, assim deve ser o nosso procedimento diante de Deus. Acompanhe comigo, por favor. Ele fala assim no verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Paulo está dizendo o seguinte, a antiga maneira de ver, ou seja, a antiga natureza, vocês já se despiram. É como se fosse uma roupa velha que você tira de você, você joga fora e coloca uma roupa nova. Então Paulo está usando aqui uma linguagem comparativa. Agora, essa antiga natureza nasce conosco. Qualquer um de nós, quando nasce, nós nascemos com essa natureza decaída. Por quê? Porque essa é a natureza carnal. Jesus falou que aquele que é nascido da carne, é carne. O que é ser nascido da carne? É o nascimento do ventre. Então, quando você nasce, você tem uma natureza. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, essa natureza é transformada. E a partir dali, nós temos uma natureza transformada por Deus. Então Paulo está dizendo aqui que essa natureza, olha só, verso 22, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Irmãos, eu queria dizer para você que desejo todo mundo tem, mas desejo uma coisa enganosa, porque você acorda desejando uma coisa, no final do dia você deseja outra. E essa nossa natureza que se inclina para o pecado, ela tem desejos. Agora, tem desejo que é lícito, porque se você ler, por exemplo, o Salmo 37, diz lá no versículo 4, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração, porque nós temos desejos. Então tem aquele desejo que glorifica o nome do Senhor, mas tem um tipo de desejo que não nos edifica, e Paulo vai dizer que esse desejo tem a ver com as nossas inclinações. É por isso, irmãos, que a nossa natureza tem que ser transformada. Agora veja bem, essa transformação começa aqui, irmãos, na cabeça. Porque os nossos pensamentos são transformados. Quando o pensamento é transformado, nós mudamos até de cidadania, porque a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não faz mais parte desse mundo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Leia comigo o verso 24, Paulo vai dizer assim, 23, desculpa, a serem renovados no modo de pensar. Então Paulo está dizendo o seguinte, a gente abre mão desses desejos enganosos e recebemos uma renovação inclusive no nosso modo de pensar. Irmãos, o modo com que você pensa é o modo com que você age. O que Paulo está dizendo, quando a nossa natureza é transformada, você não é mais controlado segundo os desejos da antiga natureza. As nossas inclinações, elas mudam. Nós deixamos de ter uma inclinação carnal e passamos a ter uma inclinação espiritual, sabendo que a nossa carne batalha contra o espírito, é uma batalha constante. E aí Paulo está dizendo o objetivo disso, verso 24, Deus quer assim que a gente se revista do novo homem, criados para ser semelhantes a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Bom, em suma, o que, que Deus quer de nós? Deus quer que a gente se tire a roupa velha, do velho homem, e coloquemos uma roupa nova. Irmãos, porque tem certos comportamentos da nossa vida que desagradam o Espírito Santo. Leia comigo, por favor, versículo 30, diz assim o apóstolo Paulo, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo está nos ensinando que existe a possibilidade de você entristecer o Espírito Santo, e vem a pergunta, pastor, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. Nós servimos um Deus que em essência, ele é único, mas que se manifestou na pessoa do Pai na criação, na pessoa do Filho na salvação, na obra da cruz, mas na pessoa do Espírito Santo ele nos consola e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O que Paulo está dizendo aqui, quando nós temos um procedimento como filho da luz, nós abrimos mão de alguns comportamentos que não glorificam o nome do Senhor. É por isso que essa proposta aqui é da gente, nessa vida nova, nós temos uma roupa nova. Eu não estou dizendo que eu vou julgar você pela roupa que você veste, mas Paulo está colocando para nós que o modo como a gente se veste espiritualmente mostra para o mundo de quem é o nosso dono. E aí, irmãos, alguma natureza vai controlar nossa vida, porque não existe nada neutro. E o que eu aprendo com esse texto aqui é que tem coisas na vida que nós precisamos abandonar. Porque o que Paulo está trazendo para nós se aplica para todas as áreas da vida, todas. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa abandonar, e eu também, nós precisamos abandonar a mentira. O que, que Paulo está nos ensinando aqui? Quando você é transformado por Deus, a mentira não cabe mais no seu vocabulário. Deixa de ser um comportamento habitual, porque isso não faz parte daquele que é filho de Deus. Leia comigo o verso 25. Perceba que Paulo está usando uma linguagem conclusiva, ele fala, portanto, está assim na sua Bíblia? Você pode ler comigo? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Paulo está dizendo que nós devemos abandonar a mentira. Irmãos, toda mentira, seja ela qual for, pode ser uma mentirinha ou uma mentirona, toda mentira tem o objetivo de enganar. O procedimento do Filho de Deus não é aquele que fala mentira, mas é aquele que vive na verdade. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, quando nós falamos a verdade, significa dizer que o Espírito Santo atua na nossa vida, porque Jesus é a verdade. Agora, cada hora que a gente mente, irmãos, o diabo entra em ação, porque a Bíblia vai dizer que o diabo é o pai do quê? Ele é o pai da mentira. A gente vai entendendo que o nosso procedimento como filho de Deus tem que ser um procedimento diferenciado, e Paulo está aqui nos desafiando, irmãos, a abandonar a mentira, deixar essa prática de lado, porque isso não glorifica o nome do Senhor na nossa vida. Agora eu fico pensando, irmãos, quando você pensa no conceito da mentira, você vai perceber assim: pastor, mas mentir tem seu benefício. Pode ser que tenha imediatamente. Porque tem horas que quando você mente agora, você pensa que você está se livrando de uma grande consequência. Lembra quando você era pequeno? Você matava a aula. Eu já matei a aula. Aí minha avó perguntava: foi para a escola? Fui para a escola. Porque se eu dissesse que eu não fui, eu levaria uma coça. Isso aconteceria na sua vida? Mais alguém queira assim? Geralmente nós pregamos uma mentira porque a gente tenta fugir daquela consequência imediata. Porque na nossa cabeça falar mentira é muito mais lucrativo. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós precisamos abandonar a mentira, irmãos, porque a nossa vida precisa ser controlada pela verdade. Mas vamos lá, você foi livre da consequência imediata. Mas cedo ou mais tarde, essa mentira que você disse agora, ela vai aparecer. Porque, irmãos, ninguém sustenta uma vida pautada na mentira. A mentira prejudica o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, conosco, com todo mundo. É por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, dando paternidade a ele. Porque o nosso desafio de vida é viver pautado na verdade. Porque a vida do cristão tem que ser controlada pela verdade. Eu gosto de um versículo que está em 1 João capítulo 2, verso 21, eu vou ler para você, ele fala assim: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. João está dizendo que nenhuma mentira procede da verdade, irmãos. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo vai dizer que ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Irmãos, a verdade tem momentos na vida que ela dói, mas Jesus fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a gente parar para pensar, amar a mentira, praticar a mentira sem arrependimento, traz uma consequência para nós eterna. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. O texto não está dizendo que se você mentir você vai para o inferno, não é isso não. O texto está nos ensinando que todos aqueles que praticam e amam a mentira não têm lugar no reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de verdade. Então a gente foge da consequência imediata, mas mais cedo ou mais tarde, aquilo que você poder resolver agora, virá com juros amanhã. E sempre que você vive pautado na mentira, você leva um peso na consciência. Porque, irmãos, a mentira prende cada um de nós na culpa, mas a verdade liberta a nossa mente e o nosso coração. Paulo está nos ensinando o procedimento dos filhos da luz, daqueles que andam na luz, porque o que você traz para a luz já pertence a Deus, mas o que você mantém oculto pertence a Satanás, não pertence a Deus. É por isso que a mentira não liberta, mas a verdade esclarece, irmãos, a verdade joga luz na nossa mente, a verdade faz com que você enxergue o caminho que você está andando, porque às vezes você acha que está no caminho, mas você está no atalho, porque é uma vida totalmente pautada na mentira, e a gente mente para todo mundo com a maior naturalidade, e a gente não para para pensar que o preço da mentira pode ser um preço caríssimo de se pagar. Agora Paulo vai dizer uma coisa importantíssima aqui, irmãos: a mentira não é só uma questão pensando em mim que menti, eu tenho que pensar no todo. Porque aquilo que eu faço na minha individualidade pode ser que prejudique nós enquanto corpo de Cristo. Volta no verso 25, Paulo diz assim, olha só, leia comigo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a quem? Ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Paulo está dizendo que falar a verdade agora não é só uma questão por conta de você, mas Paulo agora coloca o corpo de Cristo. É para você entender que você no corpo, você faz falta no corpo, você é uma pessoa influente no corpo, entendendo que cada um de nós é um membro, mas no nosso ajuntamento, nós formamos o corpo, e às vezes, meus irmãos, a nossa mentira prejudica o corpo todo. Por exemplo, o primeiro julgamento de Deus na igreja do primeiro século, está lá em Atos capítulo 5, fala de Ananias e Safira, que venderam tudo aquilo que tinham, e depositaram parte do que venderam no altar do Senhor, dizendo que aquilo que foi depositado era o todo, não era o todo, era a parte. E aí o texto fala assim, uma coisa interessante, que Pedro fala, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Deus não pediu que eles depositassem nada, foi uma doação voluntária, mas eles pegaram todo, contribuíram com parte, dizendo que tinham dado tudo. E você conhece a história? A Bíblia diz que Ananias foi fulminado. Logo em seguida chega a esposa, conta a mesma mentira. Ela foi fulminada também, morreram os dois. Aliás, é um casal fechamento, porque até para mentir, o casal fechava junto. Então a primeira coisa que a gente precisa abandonar, irmãos, é a mentira. Porque Paulo está dizendo aqui que nós somos membros uns dos outros, pertencemos ao mesmo corpo. A mentira não faz parte do procedimento do filho da luz. Outra coisa que eu aprendo com o texto, irmãos, é abandonar a ira. Leia comigo, por favor, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Aí vou dizer para você, ficar irado é pecado? Não, não é pecado. Paulo está colocando a ira aqui como indignação. Você pode ficar indignado. E tem situações na vida que é impossível que você não fique. Mas o fato de você ficar indignado não quer dizer que você possa pecar. Agora, irmãos, a ira tem uma coisa importante, porque a ira é um sentimento momentâneo que faz com que você tome uma decisão totalmente precipitada, que ao longo da sua vida você pode colher um fruto de uma decisão que você cometeu em 10 segundos. Lá no Celebrando, o pastor Delaney falou ainda agora aqui, a gente trata a mentira, inclusive, como um defeito de caráter. Mas a ira também é algo, irmãos, que atrapalha a nossa vida. Porque a ira faz você se precipitar, a ira faz com que a gente viva magoado. Se a gente descer um pouco mais aqui no texto, por exemplo, verso de número 31, Paulo vai dizer assim, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Paulo está dizendo assim, olha, se livra desse negócio na sua vida, porque às vezes ser irado para você pode ser algo glorioso. E geralmente quando você é uma pessoa muito irritada, muito irada, as pessoas têm um cuidado para falar com você. Dificilmente o seu cônjuge vai ser totalmente sincero se você manter esse comportamento de ira. A gente tem medo da pessoa explodir. Só que a gente não para pensar, irmãos, que às vezes no momento de ira, é como você desferir um tiro, você não sabe aonde que essa bala vai parar. E aí Paulo está dizendo aqui que você não pode dar lugar ao diabo. Agora, uma coisa importante do verso 26 aqui, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Paulo está dizendo que antes do pôr do sol, 18 horas, abre mão da ira, peça perdão. O perdão é sempre um caminho, irmãos, mais excelente, mas às vezes a gente não abre mão da ira porque isso para nós se torna assim, alguma coisa de estimação. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz assim, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira briga no seio dos tolos. Não te apresses a irar-te. Salomão está dizendo que a ira se abriga onde? No seio, ou seja, no coração do tolo. A ira pode até entrar no coração do sábio, irmãos, mas ela não vai achar lugar naquele, não vai permanecer ali. O que o texto está nos ensinando aqui, irmãos, é que esse ódio contido da ira, da mágoa, do ressentimento, da gritaria, segundo o texto aqui, isso atrapalha o nosso relacionamento e o nosso procedimento como filhos da luz. De tudo que a gente falar aqui agora, você vai perceber que está prejudicando o nosso relacionamento com todo mundo. A mentira prejudica o relacionamento, mas a ira também. E uma coisa que eu aprendi, já falei aqui nesse púlpito com o pastor Craig Hill, que se a ira teve porta de entrada, você tem que botar uma porta de saída. Porque tem coisas na vida que te faz um mal muito grande, e você não parou para pensar nisso ainda. Então diz o texto aqui que a gente tem que abrir mão da ira. Porque quando você não abre mão da ira, você leva a ira para a cama, e esse é o sentido aqui, é você abrir mão dela antes do sol se pôr, ou seja, não durma com ela. Você pode estar dando lugar ao diabo. Então a gente abandona a mentira, nós abandonamos a ira. Terceiro lugar que eu aprendo com o texto aqui, abandonar o furto. Vamos ler comigo aí, por favor? Verso 28 diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus se preocupa com esse negócio aqui. Você pegar, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 15, vai dizer: não furtarás, é um dos 10 mandamentos. Deus estava ensinando a um povo que saiu do Egito, cheio de ensinamentos errados. Você imagina um povo que viveu 400 anos diante de práticas pecaminosas. Deus estava instituindo leis para que transformasse o coração do povo. Porque a nossa dificuldade aqui, irmãos, verdade seja dita, não é você sair do Egito não, é o Egito sair de nós. Porque a gente pode sair do Egito, do mundo, mas levar o mundo para onde nós formos. E o texto está dizendo aqui uma coisa muito importante: Deus instituiu, irmãos, aqui o direito à propriedade privada. Aquilo que é seu, o que é do outro. Essa prática do furto era uma prática muito comum, sobretudo aqui no primeiro século. Você pega, por exemplo, o livro de Filemão. Nós conhecemos a história. A história de Filemão vai dizer que um escravo que trabalhava para Filemão, ele rouba alguma coisa de Filemão, ele furta, e ele foge para uma terra distante, só que ele se encontra com o apóstolo Paulo. E aí Paulo faz uma carta de próprio punho, né? Onésimo, desculpa o nome do escravo, se converte, ele fala: Onésimo, volta lá para Filemão, mas leve essa carta aqui. E aí Paulo fala para Filemão: Filemão, se Onésimo te furtou alguma coisa, coloca na minha conta, porque Paulo era fechamento com Filemão. Mas a gente sabe que muita gente furtava naquela época, por quê? Porque muitos escravos que eram assim, tinham alforria, não tinham com que trabalhar, nem tampouco o que comer. Agora, irmãos, Paulo não está dizendo para escravos, Paulo está escrevendo para a igreja, para pessoas que trabalhavam e eram assalariadas. Paulo está colocando aqui o trabalho como algo importante na nossa vida, meus irmãos. Paulo está falando do furto, é uma prática de vida que inconscientemente ou conscientemente a gente pode cometer. É aquilo que você leva do seu trabalho, é o gato na luz, a gente vai inventando uma porção de coisinha e justificando o nosso comportamento, mas esse não é o procedimento de um filho que anda na luz. Quando nós lemos aqui o versículo 30, Paulo está dizendo que tem coisas que você e eu fazemos na vida que entristece o Espírito Santo. Uma delas é furtar. Queria dizer para você: trabalhe de forma honesta. Paulo está escrevendo para a igreja, não era para escravos, para um povo que tinha trabalho, que era assalariado, era um povo que habitava numa cidade idólatra, onde o que mais tinha era pecado e prostituição. Paulo está demonstrando a igreja. Olha só, vamos ler de novo aqui, verso 28, o que furtava, Paulo está dizendo aqui, não furte mais. Paulo está dizendo que algumas pessoas que tinham essa prática de vida deveriam deixar, porque são pessoas que haviam se convertido. Você que furtava, Paulo vai dizer, não furte mais. Antes, Paulo fala o quê? Trabalhe, fazendo algo que é útil, com que, irmãos? Com as mãos. Perceba que aquela mão que era usada como instrumento de pecado, agora vai ser usada como instrumento de trabalho, porque aquilo que você faz com as suas mãos glorifica o nome do Senhor e traz sustento para a sua casa. Mas também, se você parar para pensar, o texto está nos ensinando que trabalhar para nós não pode ser uma atitude de egoísmo. Não, não é isso não, irmãos. Se você voltar no verso 25, Paulo fala da mentira. Por conta daquele que mente, mas por conta do corpo de Cristo. O trabalho é a mesma coisa. Diz assim no final do verso 28: fazendo o que é útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiver em necessidade. Você percebe que o objetivo do trabalho não é só você ter para si, mas é para que a gente aprenda a repartir, para que a gente aprenda a contribuir, para que a gente aprenda a abençoar a vida de outros. Mas o furto era uma prática na igreja de Éfeso. O que o texto está nos ensinando é que tem práticas na vida que nós precisamos abandonar. Por isso que você deixa a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Mas perceba que a prática do roubo também não é de Deus, porque diz a Bíblia que o ladrão veio para matar, mas o quê? Roubar, e mais o quê? E destruir. Essa prática não glorifica o nome do Senhor. Isso não tem nada a ver com o nosso comportamento. Por isso que a gente trabalha com as mãos. Nós fazemos aquilo que é útil e repartimos aquilo que temos, porque quanto mais você compartilha, mais Deus multiplica aquilo que você tem. Irmãos, Deus é fiel. Tem coisas que você só experimenta quando você faz. Por isso que Paulo está dizendo que a gente reparte com aquele que tem necessidade. A gente não retém, a gente reparte. Não foi assim na multiplicação de pães e peixes? Quanto mais repartia, mais multiplicava. No final da história, o texto diz que sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Abandonar o furto. Em último lugar, irmãos, temos que abandonar as palavras torpes. Você pode ler comigo aqui? Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E você percebe que quando você se converte, tem uma relação, irmãos, boca e coração. Porque Jesus fala, irmãos, que a boca fala daquilo que o coração está o quê? Está vazio? Não, daquilo que o coração está cheio. Irmãos, quando a gente tem uma vida transformada, eu acredito que você tem que ter palavras que transformam também. Se você for no léxico, ou seja, dicionário grego, torpe significa fruto podre. Esse é o sentido. Se a gente for transliterar, que nenhuma palavra podre saia da vossa boca. Esse é o sentido original do grego aqui. Porque tem palavras que não condizem com aquele que diz que recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Da mesma forma que quando você se converte, tem uma mudança no comportamento, tem que ter uma mudança no modo como a gente fala. Porque por nossas palavras, Jesus falou, nós seríamos justificados ou condenados. E palavra gera sentimento. Então diz o texto, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Agora, mais uma vez você vai perceber, olha a preocupação de Paulo com a igreja, com o coletivo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar quem? Os outros. Paulo está dizendo que aquilo que você fala tem que edificar a vida dos outros. Irmãos, o que nós pronunciamos com a boca precisa promover edificação. E ele diz mais aqui, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Coisa boa quando você profere uma palavra que gera graça no coração de alguém. Coisa boa quando você profere uma palavra que edifica o coração do seu irmão, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus amigos, porque aquilo que você fala gera sentimentos. Gera. Imagina que você nasça numa casa que a vida inteira você foi chamado de burro, de imbecil. O que que isso gera no coração de alguém? Fala para mim. Irmãos, tem certas palavras que ferem o nosso coração, que fazem com que a gente sangre por dentro. E Paulo está responsabilizando a igreja de Éfeso, dizendo que a igreja, ou seja, os membros da igreja, deveriam proferir palavras que gerem o quê? Que gerem vida, que seja útil para aqueles que ouvem. É por isso, irmãos, quando alguém está triste, você pode dar uma palavra de coragem. Por quê? Porque você tem a unção do Senhor sobre a sua vida. Se alguém perdeu a esperança, você pode dar uma palavra de esperança, porque aquilo que você fala pode edificar a vida de alguém. É aquilo que a gente profere, irmãos, que edifica a nossa própria vida, mas que edifica a vida do outro. Agora, se sobre você só fala coisas ruins, você traz maldição para a sua vida. A gente chama isso em terapia, é a profecia que se autocumpre, é o nome, né? É aquilo que se autocumpre, de tanto você falar que você não presta, que você não dá para nada, que para você não tem mais jeito. Não, fala o contrário, diga que a sua vida vai dar certo, porque aquilo que você se ouve ouvindo da sua própria boca, começa a transformar a sua cabeça. Agora, a palavra podre não edifica, a palavra podre coloca você para baixo. E às vezes você está tão ruim, tão desesperançado, que parece que você não tem nada de bom para dar para o outro. Irmãos, o nosso vocabulário tem que ser transformado. Mas antes da boca ser transformada, primeiro o coração tem que ser transformado. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que nós, se nós temos uma vida nova, nós precisamos ter vestes novas. Temos que se revestir do poder de Deus. Revestir é vestir de novo, é uma roupa em cima da roupa, é revestimento. Esse revestimento passa por falar a verdade, abandonar a mentira, passa por abrir mão da ira, e a gente aprende a ter essa paciência que vem de Deus. Isso passa pela transformação, quando a gente deixa de furtar e passa a trabalhar com as próprias mãos, para que Deus seja glorificado, mas para que você seja instrumento de bênção na vida de alguém. Mas o verso 29 fala que quando a gente se reveste de Deus também, irmãos, isso muda o nosso vocabulário. Quantas pessoas que outrora, de 10 palavras, 11 era palavrão. E detalhe, irmãos, que a gente acha isso bonito. Pessoas que vivem a maldição da vida de todo mundo, quando não sua própria vida, como se isso fosse um comportamento saudável. Não é. Irmãos, isso fala da nossa antiga natureza. Essa antiga natureza nos leva, segundo o texto no verso 23, para desejos pecaminosos. Mas o verso 24 fala que a gente tem que se revestir, tem que ter uma mente transformada. Porque quando a mente é transformada, o nosso comportamento também será transformado. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só. O nosso procedimento precisa ser como filhos da luz. Porque o modo como você anda, o modo como você procede, vai dizer quem é seu pai. E lá no capítulo 5, né, o caso, eu não vou pregar sobre ele, mas Paulo fala sobre isso, porque ele já começa o capítulo 5, versículo 1, é uma continuidade. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo aqui, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos. Paulo está dizendo que você imita Deus como um pai. Você sabe que o filho busca referência no pai e na mãe, né? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, é que o nosso procedimento vai dizer para o mundo de quem nós somos filhos. Se nós somos os filhos das trevas ou se nós somos os filhos da luz. É isso. Por isso que nessa forma de pensar, irmãos, na mudança do pensamento, muda até a sua cidadania. Porque quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você passa a ser nova criatura. Todo comportamento antigo ele passa, e tudo se faz novo na nossa vida. Por isso que não tem pecado que Deus não possa perdoar. Por mais que você tenha pecado, errado, caído ao longo da vida, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você é a nova criatura. Mas pastor, estou pagando um preço caríssimo. Pois é, a gente paga o preço. Talvez seja o preço do erro do passado, mas não quer dizer que você não é filho de Deus. Até porque você não pode cobrar uma dívida em cima da dívida que já foi paga. Porque toda a dívida nossa foi cravada na cruz. O Senhor pagou no nosso lugar. E a única coisa que você tem que fazer é reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Para que você também seja filho da luz. E para proceder como filho da luz, não adianta, porque isso não vem do seu esforço humano. Isso vem de um coração transformado. Nós até podemos mudar um pouco do nosso comportamento, mas quem muda a nossa essência, a nossa natureza, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra na nossa vida e nos transforma de dentro para fora. Muda pensamento, muda o vocabulário, muda o comportamento, e você passa a ser uma nova criatura nele. Por isso, irmãos, que diante de Deus não tem causa perdida. Tudo que você coloca diante de Deus, aquilo que aparentemente está perdido, você pode ter certeza que Deus faz algo novo. Então meu convite para você nesta noite é que você receba Jesus como Senhor da sua vida. Que você viva não como qualquer um, mas que o seu procedimento possa ser como um filho da luz. Feche seus olhos onde você estiver aí agora. Eu queria orar por você e com você. Queria te fazer um convite aqui especial. É o convite mais importante da sua vida, pode ter certeza. É muito bom quando você é convidado para um casamento, para um 15 anos. Mas, irmãos, o melhor convite do mundo é quando você é convidado para receber Jesus como Senhor da sua vida. Queria falar com você que está aqui hoje no templo, ou com você que está em casa nos assistindo. Você que deseja hoje se converter diante de Deus, Você que deseja hoje receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quem sabe você que estava afastado da presença de Deus e está dizendo hoje: pastor, eu estou de volta. É com você que Deus está falando. Se você quiser se reconciliar agora ou receber Jesus como Senhor da sua vida, vou pedir que você levante uma das suas mãos. Só isso, pastor, eu quero. Faz assim um sinal. Você que está aqui no templo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe. Lá em cima, mais alguém? Levante sua mão assim: pastor, eu quero. Você que está se reconciliando agora ou recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão, confirma de novo aqui comigo. Levanta aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás, aqui também no meio. Você que está em casa nos assistindo pela internet, coloca no chat aí o seu nome. Alguém vai colocar aí no rodapé da tela: contato@pibirajá.com.br. Eu te convido a mandar um e-mail para nós. Nós vamos fazer contato com você. E você vai perceber que você vai ser um filho na luz, porque o seu procedimento vai mudar, a sua vida há de ser transformada pelo poder de Deus. Você que levantou a mão aqui, levanta de novo rapidinho, o pessoal do acolher identificar vocês. Deu para identificar aí? Deu para ver? Amém? Você que é membro da igreja que está do lado aí, se porventura ninguém chegar até você no final do culto, vou pedir que você procure um dos nossos pastores aqui. Nós queremos dar um abraço em você, pegar o seu contato, para a gente estreitar o nosso relacionamento. Vamos louvar o nome do Senhor nesta hora e se preparar para a celebração da ceia.